Muito bom dia, então. Vamos dar início à reunião. Já temos quórum, falta o PCP, que não pode estar presente. Bloco de Esquerda, aguardamos, entretanto, que chegue. Vamos começar pela apreciação e votação da ata número 58, que nos chegou via mail. Habitualmente pergunto se há alterações. Não havendo, passamos a votar. Votos contra, abstenções. Está a ata aprovada por unanimidade. Ainda só dois pontos prévios. O primeiro, para vos comunicar que a iniciativa conjunta com a OIT Lisboa, Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, Compromisso à Ação, será no dia 11 de julho de 2012, já foi autorizado pela Sra. Presidente da Assembleia da República, mas será da parte da manhã, entre as 10 horas e a 1, sensivelmente, e, portanto, não colidirá com trabalhos do plenário. Um bocadinho difícil organizar esta conferência, porque esteve em concorrência com uma representação teatral de reclusas de Tires. Não é isso? Exatamente. E, portanto, demos prioridade às reclusas de Tires, e bem, e, portanto, ficou assente que as senhoras vêm dia 12 e esta conferência será dia 11. Um outro ponto para o qual eu vos ia pedir a vossa atenção e compreensão, que é o seguinte: o Sr. Ministro da Economia e do Emprego vai integrar a comitiva presidencial na visita à Singapura, o que significa que dia 29 de maio, data prevista para a vinda do Sr. Ministro aqui à Comissão, o Sr. Ministro estará a regressar de Singapura ou ainda em Singapura. Bom, como ainda não temos metodologias que permitam a audição, enfim, seria interessante irmos todos a Singapura, mas não havendo esse cabimento orçamental, para além de outros, temos uma sugestão que me parece que poderíamos acolher, e já falei com a Sra. Deputada Rita Rato, que manifestou que por parte do PCP isso seria possível, que é o seguinte: no dia 24 de maio, quinta-feira, o que está agendado é para a sessão plenária, às 15 horas, é um agendamento putestativo do CDS. Ora, no dia 24 de maio, à tarde, ao final da tarde, o Sr. Ministro tem possibilidade de vir cá. O que significa que aquilo que eu vos iria propor é que ouvíssemos o Sr. Ministro após a sessão plenária. Creio que a sessão plenária, sendo um agendamento putestativo, creio que às 6 horas poderíamos começar a audição. Terminaríamos por volta das 9. Isto, enfim, coloco à vossa consideração. Quinta-feira, a seguir à sessão plenária, deverá terminar pelas 5h30, assim, 6 menos 1/4, começaríamos às 6, terminaríamos às 9. E o Sr. Ministro seria ouvido em maio. Não há oposição? Bem, vamos só ouvir o Bloco de Esquerda sobre isto, mas à partida, então, será dia 24 de maio. Muito bem, continuando então agora, ou recuperando a ordem do dia. Obrigado. Temos a distribuição do projeto de lei número 216/12. Estabelece o acesso aos direitos educativos a nadadores salvadores. E, portanto, o deputado autor do parecer será indicado pelo Governador do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Aranjar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Será de Sr. Deputado Idália Serrão.
Muito obrigada. Eu gostaria só de fazer aqui um agradecimento ao Dr. Miguel Aranjeiro, ao deputado Miguel Aranjeiro, porque, tal como em anos anteriores, em tempos idos, uma senhora deputada, por ter um avô na tropa, foi indigitada para a defesa, eu que tenho Salvador no nome, sinto-me muito honrada com esta indigitação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Continuando então a nadar, em águas calmas, passamos para o ponto 3, a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 125/12. PST, CDS, PP, primeira alteração à lei 57/2008, 4 de setembro, cria a ordem dos psicólogos e aprova o seu estatuto. Eu ia pedir ao Sr. Deputado Autor de Parecer, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, que, de uma forma breve, concisa, nos apresentasse o parecer para depois podermos votar.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De uma forma muito breve. Portanto, é uma proposta, um projeto de lei do CDS e do PSD, 125, que propõe a primeira alteração à Lei 57/2008, que cria a Ordem dos Psicólogos e aprova o seu estatuto. Do projeto de lei baixou à Comissão, cumpre os requisitos constitucionais. O objetivo e o conteúdo da iniciativa tem a ver justamente com isso que acabei de dizer, introduz alterações ao Estatuto da Ordem dos Psicólogos, aprovada pela Lei 57 de 2008, e previsto no artigo 84 do Estatuto. Os autores do projeto de lei justificam a apresentação da iniciativa com a necessidade que hoje é comumente considerada desadequada e injusta e tem por isso ser revisto para que cumpra os reais desígnios da lei e seja conforme aos desejos e necessidades dos profissionais, sem esquecer o primordial interesse público. Portanto, trata-se de uma diferenciação, onde no artigo 84, não é da citada lei, é do Estatuto, diz que consideram-se dispensados da realização de estágio profissional os licenciados que, tendo realizado uma licenciatura de 4 ou 5 anos com estágio curricular incluído, comprovem o exercício profissional da psicologia durante um período mínimo de 12 meses até à data da realização das primeiras eleições, portanto este é o articulado da lei, em vez da atual redação que dispõe, consideram-se dispensados da realização do estágio profissional os licenciados que, tendo realizado uma licenciatura de 4 ou 5 anos com um estágio curricular incluído, comprovem o exercício profissional de psicologia durante um período mínimo de 18 meses até à data da nomeação da Comissão Instaladora da Ordem, nos termos a definir por esta. Portanto, o projeto de lei é composto por dois artigos. O primeiro altera a redação do artigo 84 no sentido referido e o segundo contendo a norma de entrada em vigor do novo regime de dispensa de estágio. É importante dizer que tem que se fazer uma alteração, porque diz que é a alteração do artigo 84 da lei, mas não é, porque a lei só tem 6 artigos, portanto é a alteração do artigo 84 do Estatuto. Portanto, como é habitual, as posições do autor reservam-se para plenário. Em termos de conclusão, dizer que os grupos parlamentares tomaram esta iniciativa. Ela visa, o projeto de lei, alterar o citado artigo 84 do Estatuto. O projeto de lei cumpre os requisitos constitucionais e regimentais e, no que diz respeito ao parecer, o projeto de lei sobre a primeira alteração apresentado pelo grupo parlamentar do PSD e CDS preenche os requisitos constitucionais e regimentais aplicáveis. Os grupos parlamentares levam a sua posição para plenário e o presente parecer deverá ser metido a sua excelência a par. Muito obrigado. É tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre este tema, há intervenções? Não havendo, vamos passar a votar. Votos contra. Abstenções. Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos agora à apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 207/12, Bloco de Esquerda, facilita o acesso ao subsídio de desemprego aos trabalhadores que tenham os seus salários em atraso. Sou deputado autor do parecer, o deputado João Figueiredo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Começo por pedir desculpa pelo facto do parecer ter chegado só hoje. E não vos escondo que, tendo dado prioridade ao relatório da União Europeia que estou a ultimar, não me apercebi atempadamente da realização deste parecer e, como tal, peço desculpa pelo facto de ter sido em cima da hora e vou tentar ser mais exaustivo exatamente também por isso. Portanto, nós estamos perante uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda que apresenta um projeto de lei que facilita o acesso ao subsídio de desemprego aos trabalhadores que tenham os seus salários em atraso. Esta iniciativa legislativa visa editar um novo artigo ao artigo do 394 e 395 e alterar o 395 do Código de Trabalho, que foi aprovado, portanto, em 2009, e visa essencialmente reduzir, portanto, para metade, portanto, de 60 para 30 dias, o período de atraso no pagamento dos salários, para que dessa forma se possa considerar justa causa na resolução do próprio contrato e assim permitir, se for esse o entendimento do trabalhador, poder aceder às prestações de desemprego de uma forma mais célere e mais rápida. Se relativamente aos requisitos formais e no seu artigo 1 a iniciativa reúne condições, referir que no artigo 2 do mesmo artigo, do artigo 120 do regimento, que se refere aos limites de iniciativa, que impede a apresentação de iniciativas portanto, que envolvam no ano económico em curso o aumento da despesa ou a diminuição das receitas do Estado, portanto, que é a designada Lei Trabão. Portanto, a eventual aprovação desta iniciativa pode implicar, portanto, um aumento da despesa do Estado previstas no Orçamento de Estado, no caso das prestações de desemprego, com acesso com maior celeridade. Caso se venha a verificar, portanto, um aumento dos pedidos do acesso portanto, ao subsídio de desemprego pela redução do prazo que agora é proposto, é importante acautelar a não violação exatamente dessa lei. Para o efeito, talvez sugere-se ponderar a alteração da redação do artigo, do artigo 3º desta iniciativa legislativa, sobre o facto da entrada em vigor, de forma a que fazer depender essa entrada em vigor do respectivo Orçamento de Estado. Depois, dar nota também que esta iniciativa, que na prática representa uma terceira alteração ao Código de Trabalho, que tinha sido, como eu disse há pouco, aprovado em 2009, que depois tinha tido uma lei 105/2009 de 14 de setembro, e que regulamenta esse mesmo Código de Trabalho, e que depois a segunda alteração data já de outubro de 2011, já trabalhado nesta própria comissão. Depois, dar nota também que faz-se aqui referência à legislação comparável do ponto de vista de países europeus, nomeadamente à Espanha e à Itália, onde a falta de pagamento de retribuição ou o pagamento com atraso de forma continuada podem dar aso exatamente à justa causa por parte do trabalhador de solicitar, portanto, a caducidade do seu contrato, e no caso de Espanha e no caso de Itália, portanto, quando o trabalhador por conta de outrem recebe o seu salário em atraso, há inclusive a possibilidade de pagamento de juros sobre esse mesmo salário. Dá nota também que da pesquisa que foi verificada sobre este assunto, portanto, não existem iniciativas legislativas nem petições pendentes sobre esta matéria. O autor do relatório reservará a sua opinião para discussão na iniciativa em plenário, e de uma forma global dizer que, portanto, a iniciativa em apreço reúne as condições constitucionais e regimentais, e caso seja esse o sentido da votação na comissão, ela está em condições de prosseguir a tramitação até à votação final e eventual aprovação em plenário. Coloco-me, obviamente, à disposição dos senhores deputados para esclarecimentos que entendam por convenientes. Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Sobre este ponto de ordem de trabalhos, alguém pretende intervir? Ou alguém pretende algum esclarecimento adicional? Não havendo, passamos à votação. Votos contra? Abstenções? Votos a favor? Está aprovado. Passamos agora ao ponto 5, apresentação do relatório da participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar conjunta, organizada pela Comissão dos Direitos da Mulher e Igualdade do Género, com os Parlamentos Nacionais e o Parlamento Europeu sobre Equal Pay for Work of Equal Value, que decorreu em Bruxelas, 8 de março de 2012. Senhora Deputada Relatora, Sra. Deputada Joana Barata Lopes, tem a palavra.
Muito bom dia a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Como o Sr. Presidente disse, no dia 8 de março tive a possibilidade de representar esta comissão numa reunião interparlamentar dedicada ao tema igualdade salarial para trabalho de igual valor, e juntamente comigo estiveram as senhoras deputadas Teresa Anjinho e Inês de Medeiros, representando respectivamente a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e a Comissão para a Ética, Cidadania e Comunicação. Muito rapidamente, porque me parece que o relatório que está disponível e foi distribuído pelos serviços está bastante claro, dar-vos nota de que tivemos, fazer já desde já um agradecimento aos serviços, foi na altura distribuído a toda a comissão e preparado pelos serviços gentilmente um dossiê com a documentação que tinha sido enviada pela comissão, pelo Parlamento Europeu, relativamente aos dados sobre esta matéria. E agradecer, portanto, a gentileza dos serviços e o apoio técnico do Bruno Dias Pinheiro, que é o representante da Assembleia da República em Bruxelas. Dar-vos só duas ou três notas. Esta iniciativa teve como base a Comissão FAME do Parlamento Europeu, que, como sabem, está relacionada com esta questão dos direitos para a igualdade, e neste caso específico, a igualdade salarial. Eu já tinha tido, quando estive em Bruxelas, no Parlamento Europeu, justamente a fazer um estágio, oportunidade para acompanhar da mesma autora, da senhora deputada, a senhora deputada Edith Bauer, porque tem, ao longo do seu tempo de eurodeputada, feito relatórios sucessivos sobre a apreciação desta matéria, a diferença salarial entre homens e mulheres nos países da União Europeia e, enfim, aquilo que eventualmente possa ser possível fazer para diminuir essa desigualdade e que tem tendência a aumentar à medida que o patamar ou o escalão de serviço vai subindo. Portanto, quanto maior responsabilidade tem a função, mais é acentuado o fosso de desigualdade entre o salário homens e mulheres. Dar-vos a nota de que na primeira parte nós tivemos três oradores, que vocês, que os senhores deputados poderão ver aqui. Foi chamada a atenção do senhor Presidente do Parlamento Europeu para esta matéria, naturalmente louvando o facto da presença de todos ali. Dizer-vos que foi feito o levantamento da situação, o que é que acontecia, fatores de segregação e a situação que todos conhecemos e que já tínhamos recebido também através dos dados que nos foram enviados, como vos digo, e pelo relatório que tinha sido feito também para esta senhora deputada que já referi, senhora deputada Edith Bauer. Depois, na segunda parte, tivemos três intervenções de três experiências de parlamentos nacionais, República Checa, Itália e Portuguesa. Foi a senhora deputada Teresa Anjinho, cuja intervenção está anexa ao relatório aqui disponível e que fez, de alguma maneira, aquilo que é o levantamento da situação e explicando o que é que acontecia em Portugal relativamente a esta matéria. Na terceira parte, que era onde se pretendia chegar depois de dois painéis a falar sobre esta situação, perceber o que é que a União Europeia e o Parlamento Europeu, nomeadamente, poderia fazer para auxiliar os Estados-membros a ultrapassarem esta questão, quer do ponto de vista da implementação da legislação e de que maneira é que devia ser abordado. Tivemos connosco a senhora Comissária Viviane Reding, que é Vice-Presidente da Comissão Europeia e que tem esta pasta e teve uma intervenção muito interessante e muito direcionada para aquilo que, enfim, esta é naturalmente a minha opinião, fazendo uma leitura clara e sem preconceito daquilo que acontece e da forma como o assunto deve não, ou não ser abordado. Dar-vos nota que depois tivemos também a intervenção do Sr. Ministro para os Assuntos Europeus da Turquia, o que é um input que desde logo, pelas razões evidentes que todos compreendemos, a situação das mulheres na Turquia teve, para além do mais, um interesse acrescido, porque representa não só a perspectiva de tentar ultrapassar um problema, mas de quem parte bem de trás no comparativo aos outros países europeus. E depois, por fim, o input da senhora Edith Bauer enquanto relatora destes relatórios sobre a desigualdade salarial. Além disso, ainda ressalvar também, está também neste relatório, que houve ainda uma intervenção na altura das intervenções livres da senhora deputada Inês Medeiros, a senhora deputada do PS, relativamente a esta questão, nomeadamente no sentido de alertar para o facto de antes de ser refletido na desigualdade salarial entre homens e mulheres, a questão parte da própria sociedade e da forma como, ao longo do tempo, e deu inclusive um exemplo que consta no relatório, ao longo do tempo as mulheres, sempre foi criada a ideia de que as mulheres não trabalhavam, tendo sempre trabalhado, e que isso terá criado, desde logo do ponto de vista da sociedade, uma noção que faz com que as mulheres partam de trás e, portanto, é preciso que, eventualmente, espera-se, e várias intervenções foram nesse sentido, que as novas gerações venham a ultrapassar esta situação. Eu queria, só para terminar, e também como nota pessoal, agradecer naturalmente a indicação da Comissão para poder estar no Parlamento Europeu a representá-la, dar nota e sobretudo, como imaginam, no que diz respeito à questão das novas gerações, que quanto mais não seja, é sempre a possibilidade de podermos partilhar um conjunto de inputs. É evidente que a forma como cada uma de nós vê o assunto, ou cada um de nós vê o assunto, é diferente e, portanto, necessariamente, ainda para mais quando é de alguma maneira, passada às novas gerações, esta responsabilidade de mudar aquilo que a sociedade, a forma como a sociedade foi construída ao longo dos tempos, eu também sinto isso de uma forma muito especial. Dar ainda nota, e por não podia deixar de fazer, que dos vários participantes, que eu confesso não sei quantos eram, imagino que apenas um ou dois eram homens. E também dizer, como nota pessoal, que entendo que qualquer tipo de desigualdade só é verdadeiramente ultrapassada no momento em que ela for encarada pelas partes que se sentem em desigualdade e pelas outras que estão em situação de vantagem nessa desigualdade. E, portanto, esta é uma convicção muito pessoal. Espero que tenha certeza que o mesmo não vai acontecer e que não significa que os homens não estivessem sensibilizados, mas devo dizer-vos que, a mim pessoalmente, e tendo ficado então com estes tonos das novas gerações, espero que não seja sintomático de coisa nenhuma, seja apenas uma casualidade. Obrigada.
Muito bem, está apresentado o relatório e passamos ao ponto 6. Deliberação sobre a metodologia a adotar para discussão e votação das propostas de alteração apresentadas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda ao Decreto-Lei número 64/12, 15 de março, que procede à alteração do regime jurídico de proteção no desemprego dos trabalhadores por conta de outrem, beneficiários do Regime Geral de Segurança Social, e à quarta alteração do Decreto-Lei número 220/2006, 3 de novembro. Sessão parlamentar número 9/12, PCP. A senhora deputada do PCP, a senhora deputada Rita Rato, não esteve presente só no início, ainda não tínhamos quórum, e deixou como sugestão que marcássemos uma reunião, especificamente para a discussão e votação destas propostas, que pode ser ou por antecipação da reunião habitual semanal ou na sequência dessa mesmo, sugeriu também a audição da CGTP. O Bloco de Esquerda não está presente, não me deixou nenhuma indicação sobre que metodologia a seguir, e por isso mesmo eu agora passo-vos a palavra para vos ouvir sobre este aspecto, se, enfim, devemos acolher a sugestão do PCP, se devemos ouvir a CGTP, ou ouvir mais alguém, ou não ouvir ninguém, e, portanto, ouço-vos agora eu a esse respeito. A este respeito, perdão. Se alguém pretende falar, eu penso que fazemos uma reunião, enfim, formal para discutir e votar as propostas, parece-me bem. Quanto às entidades a serem ouvidas, uma só parece-me redutor. Não querendo dizer que ouvir zero, não possa, quer dizer, enfim, matematicamente seria mais redutor do que ouvir um, mas penso que não ouvir ninguém é melhor do que ouvir só uma pessoa, só uma entidade, perdão. Mas essa é a minha opinião, não quero condicionar. Se devemos ouvir mais, pois muito bem, assim o faremos. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu entendo, ou nós entendemos no nosso grupo parlamentar, que a proposta de se marcar uma reunião específica para discutir estas propostas não nos choca, não, portanto, se for esse o sentimento geral da Comissão, ou que se faça no seguimento da próxima reunião, ou antes, é indiferente. Agora, a questão de começarmos a fazer audições a um parceiro social, deixando de fora os restantes parceiros sociais, parece-me que é completamente despropositada e também não é prática, nem desta Comissão, nem da Assembleia, e não vejo porque é que começaria agora a ser prática. E, portanto, se esta Comissão deliberar que devemos ouvir os parceiros sociais, devemos ouvir todos os parceiros sociais com assento na concertação social, se esta Comissão deliberar que não necessita de fazer audições para discutir sobre esta matéria, o que me parece ser provavelmente o mais avisado, não ouviremos ninguém e assumimos as nossas responsabilidades. Muito obrigada.
A deputada Arménia Santos pediu a palavra. Tem a palavra.
Ó Sr. Presidente, eu queria exatamente expor uma opinião nesse sentido, ou seja, naturalmente, se uma matéria como esta, e se há uma proposta para se ouvir um parecer social, e esta Comissão nunca teve quaisquer reservas em dialogar e ouvir os contributos positivos e construtivos dos parceiros sociais, e se os parceiros sociais têm o quadro da concertação social para aí poderem intervir e também darem a sua opinião e apresentar as suas propostas, não é menos verdade que a Comissão de Trabalho seguramente ficará mais enriquecida e com as informações que possa receber dos vários parceiros sociais. Mas os vários parceiros sociais e não um parceiro social, ou seja, as duas centrais sindicais e as confederações empresariais também.
Muito bem, muito obrigado. Mais intervenções, Sr. Deputado Artur Rego.
Sr. Presidente, eu vou no seguimento do que disse muito bem o Sr. Deputado Helena André. Primeiro, entendo que ouvir um parceiro social e não ouvir os outros pode ser mais redutor que não ouvir nenhum. Mas certamente é mais discriminatório ouvir um do que não ouvir nenhum. E outra questão que a mim me causa alguma perplexidade, e não está aqui nenhum representante do grupo parlamentar ou dos grupos parlamentares que apresentaram estes projetos, é porque é que entendem que se deve ouvir, neste caso específico, parceiros sociais, ou um parceiro social, ou quem quer que seja, e não em todos os outros diplomas ou propostas que são aqui apresentadas e em que não se tem feito audições. O meu único problema aqui é que acho muito bem que se ouvir, que se ouça toda a gente. Podemos é estar a abrir um precedente perigoso para o futuro. Qualquer proposta da mínima alteração que se faça à legislação laboral, quem a apresenta vai querer ouvir os parceiros sociais todos. E não saímos daqui. A minha questão é só esta. Mas se for esse o caminho que esta Comissão entende que deve seguir, então eu sugiro, como medida cautelar de puro bom senso, para não paralisar os trabalhos da Comissão, que se crie então um grupo de trabalho de audições para os casos em que haja propostas de grupos parlamentares que queira que seja ouvido A, B e C, que seja esse grupo de trabalho a fazer as audições. Se abrimos este precedente, paralisamos os trabalhos da Comissão. Vamos passar o tempo todo a fazer audições.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que temos que lamentar o facto de nem o PCP nem o Bloco de Esquerda estarem presentes nesta reunião e estamos a discutir matéria que vem da iniciativa destes dois partidos e, portanto, eu acho que esta discussão sobre a metodologia deve ser adiada até eles estarem presentes e poderem fundamentar porque é que nos fazem esse tipo de propostas para podermos depois ter uma decisão. Mas eu reitero que, do nosso ponto de vista, esta é uma matéria relativamente à qual não sinto necessidade e nós não sentimos necessidade, enquanto grupo parlamentar do Partido Socialista, de ouvir os parceiros sociais. Se essa for a determinação maioritária da Comissão, seguiremos, como é óbvio, mas não entendemos que seja necessário.
Eu parece-me que esta sugestão da Sra. Deputada Helena André é sensata e bem-vinda, e por isso, enfim, embora a Sra. Deputada Rita Rato tenha justificado a ausência, o Sr. Deputado Mariana Veca não pode estar presente e, como enfim, a iniciativa é destes dois grupos parlamentares, se calhar aguardaríamos para uma sessão, ainda que eu enfim, também comungo que, provavelmente, sobre esta matéria, seria melhor procedermos nós à votação, porque... Não, enfim, não é uma questão... Enfim, as portas podem sempre... Não é tanto por isso, não sei se justificará, mas essa é uma opinião minha, fazer uma audição dos seis parceiros sobre esta temática tão particular. Enfim, a justificação existe sempre, mas, enfim, que isso seria uma questão de custo-benefício, se calhar não é muito bem aplicado aqui a metáfora, mas é isso.
Sr. Presidente, a questão é esta. Pode haver justificação, pode ser as justificações que quiserem, mas a questão é a inversa. Que justificação é que esta Comissão dará no futuro para qualquer proposta de alteração da lei laboral para recusar que se faça audições?
Deputado Arménio Santos pediu a palavra.
Ó Sr. Presidente, naturalmente que se os grupos parlamentares que suscitam a questão não estão presentes, eu acho que não fará muito sentido estarmos a tomar uma deliberação sobre essa matéria. Depois, acho que um parceiro social, sinceramente, permite-me partilhar esta opinião, que se calhar é muito pessoal. Acho que um parceiro social não pode ser objeto de ser tratado como qualquer outra estrutura sindical. Um parceiro social é um parceiro social. E, portanto, tem que ser dignificado e respeitado quando é recebido nesta Comissão. E, portanto, não me parece ajustado a constituição do grupo de trabalho para esse efeito. O que me parece perfeitamente normal é que a gente, até tendo em conta que não é essa a tradição, que concluamos, mesmo com a presença dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda e do PCP, que concluamos que não fará muito sentido haver exatamente essa audição. Não da CGTP, mas todos os parceiros sociais.
Obrigado. Sr. Deputado Clara Marques Mendes, pediu a palavra.
Não, pedi, mas fica, é um bocadinho só para acrescentar que, de facto, até salientar que esta matéria já tinha sido discutida em plenário e, portanto, que não nos parece fazer muito sentido, de qualquer forma, uma vez que vai ficar adiado.
De qualquer modo, enfim, fica adiado. Já fizemos a discussão entre os grupos parlamentares que estão hoje aqui presentes. Depois ouviremos os promotores também e, enfim, e tomaremos a melhor decisão. Fica então adiado para uma próxima reunião. Passamos ao ponto 7º, deliberação sobre o escrutínio da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, uma recuperação geradora de emprego. Esta iniciativa tem associados os seguintes documentos de trabalho, que estão aqui listados, vamos dispensar de ler, e se deliberarmos fazer o escrutínio, o deputado relator ou a deputada relatora será indicada pelo grupo parlamentar do PSD, portanto, ouço-vos quanto ao escrutínio, se deliberamos fazê-lo ou não, e depois, se assim decidirmos, será o PSD a indicar o deputado relator. Ao escrutínio, o que é que vos parece? Deveremos fazer? Muito bem. Então está aprovado o escrutínio com o voto de boa sorte. E agora, o sortudo.
O grupo parlamentar apresentará posteriormente o deputado relator. Muito obrigado.
A apreciação de relatório de audiências. Temos apenas um, não é?
Sim.
Muito bem, fica então para a próxima semana, juntamos outros. Creio que está tudo. Sr. Deputado Artur Rico, tem a palavra.
Peço desculpa, Sr. Presidente, penitencio-me de há bocado, por lapso, ter deixado passar uma intervenção que queria fazer quanto ao ponto 3, mas queria só dizer que no projeto de lei 125-12, consta, ponto 3, que há um lapso que deveria ser corrigido na redação, que, pois, esse já foi apontado pelo Sr. Deputado João Paulo Marques, há um outro lapso que resulta do facto de ter-se acordado que este projeto de lei seria apresentado por dois grupos parlamentares e não por um, visto que nós íamos ter uma iniciativa também nesta área. E por questões de economia processual e até de tempo, foi acordado entre os grupos parlamentares apresentar um projeto conjunto. No entanto, na segunda página do texto, logo na segunda linha, por lapso, está escrito o grupo parlamentar do Partido Social Democrata apresenta, quando devia dizer os grupos parlamentares do Partido Social Democrata e do CDS-PP apresentam. Portanto, esta retificação tem de ser feita, senão... Na página 2, segunda linha, considerando nestes termos como a primeira linha. Pelo menos o documento que me foi enviado continua a constar. Este. É disso. Projeto de Lei 125-12. Eu chamei a atenção para ficar registado que é mero lapso e que, portanto, deveria constar o que eu disse.
Fica registado e está concluída a nossa sessão. Só um aspecto, provavelmente teremos que marcar na próxima reunião dia 23, uma vez que 22 é terça-feira, mas há jornadas parlamentares, e dia 24 teremos às 6 da tarde, às 18 horas, o Sr. Ministro da Economia e do Emprego para a audição regimental. E na quarta-feira, eu pediria depois ao Sr. Deputado Mário Ruivo que me substituísse, porque eu na quarta-feira não poderei estar presente, portanto a reunião depois será conduzida por si. Não, a de 23. Está bem? Dia 23, quarta-feira, depois...
É que o relatório da União Europeia, para ser, o relatório
Há alguma matéria urgente? Não, há uma tem que ser aprovado um relatório nesse dia. Portanto, eventualmente pode ser antes do plenário. Depois, quanto à hora, melhor decidirás. Está bem? Mas é uma reunião muito curta, portanto pode ser próxima da hora do plenário. Está bem? Vamos achar melhor. Muito bem, então uma boa tarde a todos. Muito obrigado.